Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na história da política nacional, as comissões parlamentares de inquérito ficaram marcadas na memória da população como importante instrumento de investigação à disposição das minorias, senador Simão. Os mais jovens não tiveram oportunidade de acompanhar esta fase em que partidos políticos de oposição, como o PT, ganharam projeção no cenário nacional, utilizando intensamente esse instrumento, chegando ao ponto de depor um presidente da República quase 20 anos atrás. Sempre ficou claro que a principal função de uma CPI residia em seu poder de desvendar esquemas ilegais, especialmente aqueles com envolvimento de autoridades do mais alto escalão da República, em razão da possibilidade de que elas tinham de usar seu poder para impedir as investigações. As CPIs são criadas a pedido de um terço dos parlamentares. Por que um terço? Na República, governar é direito de quem obtém maioria, senador Paim. Enquanto a minoria tem o direito de criar instrumentos para fiscalizar quem governa, como é o caso de uma CPI. Porém, uma CPI não é composta por parlamentares da minoria. Seus membros são indicados pelos líderes dos partidos, de maneira a manter a mesma proporção partidária formada na eleição anterior. Assim, se a base do governo tem a maioria dos parlamentares no Congresso, também terá maioria em uma CPI. Certa ou errada, esta é a regra vigente. Quando fazia parte da minoria, o PT conseguiu se projetar com as CPIs, em função do respeito que havia ao direito das minorias. Depois que virou governo, o PT formou uma forte base aliada, utilizada de forma antidemocrática, de maneira a impedir a oposição de investigar. Como se decidem as coisas em uma CPI? Tudo o que ela faz precisa ser votado por seus membros. Nenhum deles pode sozinho tomar decisões, mesmo o seu presidente. Se um membro da comissão deseja convocar alguém para depor ou quebrar um sigilo bancário, precisa antes apresentar um requerimento por escrito para ser aprovado pela maioria em uma sessão de CPI. O grande problema que as CPIs vêm enfrentando nos últimos anos está justamente na votação dos requerimentos. Parlamentares da base governista têm se colocado contra todas as iniciativas de realizar investigações, mesmo correndo o risco de sacrificar suas imagens junto aos eleitores. Esses parlamentares apostam na desinformação desses eleitores. A CPI das ONGs, por exemplo, senador Simão, foi composta por 11 senadores, dos quais 4 da oposição e 7 do bloco de apoio ao governo. Ocupei o cargo de presidente dessa CPI, em substituição ao senador Raimundo Colombo. Que poder eu tinha? O presidente não manda numa CPI, não tem poder, apenas assina papéis e preside as sessões. Tudo o que é feito necessita ser votado e aprovado pela maioria dos parlamentares que compõem a comissão. Assim, se a maioria desejar sabotar a investigação, basta que não aprove os requerimentos destinados a essa finalidade, conforme ocorreu. Na prática, isto é uma falta de respeito com o direito da minoria. Diria mais, é uma ameaça à democracia. As minorias acabam tendo apenas o direito de criar a CPI, já que as regras não asseguram o direito de aprovar os requerimentos necessários para que as investigações ocorram de fato. E isto foi o que ocorreu na CPI das ONGs. O presidente também não é responsável por conduzir as investigações. Esta tarefa é do relator. Na CPI das ONGs, este cargo foi ocupado por um parlamentar da base do governo, do PCdoB, nobre senador Inácio Arruda. Quantas quebras de sigilo ele propôs? Nenhuma. A quebra de sigilo é o principal instrumento de investigação de uma comissão parlamentar de inquérito. Única forma de apurar o efetivo destino de verbas públicas desviadas. O relator não quis investigar e agora apresenta um relatório de 1.500 páginas, defendendo a tese de que o problema das ONGs está na legislação. Vou explicar os reais motivos para isso. Aliás, pretendo denunciar os motivos da recusa da base aliada do governo em investigar as ONGs. Em sua fase inicial, a CPI buscou um caso emblemático que mostrasse o uso das instituições sem fins lucrativos como forma de ocultar grandes negócios escusos com a participação do poder político. O caso emblemático que a CPI se concentrou foi um dos contratos da Finatec, que é uma das 5 fundações de apoio da Universidade Federal de Brasília, a UNB. Aos que acham que a fundação de apoio não é ONG, ressalto que na prática, a Finatec é uma sociedade privada, formada e gerida por um punhado de professores da universidade. Atua como se fosse uma empresa privada, sob a capa do nome de fundação e de um vínculo espúrio com a universidade que privilegia um punhado de professores em detrimento dos demais. Esses professores recebem da UNB uma espécie de credenciamento para atuar como se fosse uma fundação de pesquisa. Ao invés de pesquisa, a Fundatec prospectava negócios lucrativos com o poder público. Ora, o professor tem dedicação exclusiva e é contratado para dar aulas. Não pode trabalhar para fora. Não é função desses professores cuidar da saúde dos índios em Mato Grosso e Roraima. Por que o interesse da CPI por essas fundações? Somente entidades que têm a palavra fundação no nome. O governo federal transferiu mais de R$1 bilhão por ano nos últimos 3 anos. A Petrobras sozinha está transferindo quase a mesma quantia por ano. É o segmento mais representativo dentre as ONGs. Por isso, não podia passar em branco. Sem ter os meios de quebrar sigilos, a CPI passou a utilizar sua força política para dar apoio a promotores do Ministério Público. A visibilidade pública de uma CPI contribui muito para fortalecer e encorajar a atuação desses profissionais. Aliás, registro aqui que estes promotores vinham lutando há 8 anos contra os descalabros da Finatec, sem sucesso até então. Com a força política da CPI, os promotores conseguiram investigar a fundo o que se passava na UNB. A justiça autorizou até mesmo a busca e apreensão de documentos dentro da universidade. O reitor, aquele das lixeiras que custavam mais de R$1.000, foi destituído. A Finatec sofreu intervenção e teve alguns dos seus dirigentes afastados, processados e condenados a 10 anos de prisão. E estão todos com seus bens bloqueados para ressarcir os cofres públicos. O que a CPI constatou? A Finatec estava usando o nome da universidade para firmar contratos sem licitações com prefeituras e até governo do PT. Esses contratos nada tinham a ver com pesquisa. Eram simplesmente vendas de serviço de consultoria na gestão pública. E esses serviços não eram prestados pela Finatec, que subcontratava uma empresa privada, no caso a Intercorp, que não tinha a mínima estrutura nem conhecimento de causa para executar serviço algum. Quanto mais contrato com dúzias de prefeituras no valor de R$50 milhões. O dono da Intercorp, o psicólogo gaúcho Luiz Lima, senador Pedro Simão, prestou depoimento à CPI. Ficou claro que a sua ligação com o PT foi fortalecida quando, em fim de 2002, passou a frequentar a equipe de transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula. Certamente foi nessa ocasião que conseguiu padrinhos no PT, uma vez que os primeiros contratos de sua empresa foram firmados no início de 2003. O tesoureiro do PT, senhor Paulo Ferreira, a ser apontado pela revista Época como suposto padrinho político do negócio de Luiz Lima com a administração petista, negou esta relação e afirmou que o serviço prestado pela Intercorp, senador Mazzarello, era uma picaretagem. Além das prefeituras, o estado do Piauí, por exemplo, senador Monsanta, entrou na jogada suja. A Finatec foi contratada rapidamente em 2003, logo no início do governo Hélio Dias. Em um único dia, o governo do Piauí dispensou a licitação, aprovou o plano da Finatec e firmou o contrato. Essa rapidez espantou os promotores do caso. Em depoimento ao Ministério Público, uma consultora da Finatec contou uma conversa que teve com o presidente da Finatec, o senhor Antônio Manuel Henrique, que está entre os condenados. Ela disse que o contrato da Finatec com o governo do Piauí era fruto de um compromisso de campanha entre o governador eleito à época e o senhor Luiz Lima. Em resumo, a CPI constatou que uma fundação de apoio de Universidade Federal estava sendo usado como biombo para ocultar assaltos às principais prefeituras petistas e ao estado do Piauí de volumes imensos de recursos. Evidentemente, o senhor Luiz Lima tinha um padrinho ou padrinhos poderosos que lhe atribuíam, que lhe abriram as portas para fechar negócios com diversas dessas prefeituras. Enfim, a CPI se deparou com a grande negociata que, suspeito ser a ponta de um esquema de corrupção que tinha ramificações com elevados escalões da República. A partir desse momento, a base aliada do governo não permitiu à CPI dar qualquer passo. Já concedo, senador Mazarino, a Vossa Excelência, uma parte com o maior prazer. A essa altura, a CPI já havia mostrado à imprensa que o terreno das ONGs era fértil em corrupção. Novos casos foram descobertos envolvendo fundações de apoio. Em Recife, deram 10 milhões para a Fundação da Universidade Federal de lá apoiar o carnaval. Em Brasília, outras fundações da UNB receberam somas fantásticas para cuidar da saúde dos índios de Mato Grosso e Rondônia. O Ministério Público comprovou que haviam desvios gravíssimos. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, senador Pedro Simon, o reitor foi preso e uma CPI foi aberta para tratar do caso. Em São Paulo, o reitor da Unifesp renunciou e a Polícia Federal realizou busca e apreensão na universidade. A imprensa descobriu indícios de envolvimento com a farra das ONGs de ministérios ocupados por pessoas ligadas a partidos políticos da base aliada. Os ministérios estavam privilegiando ONGs de pessoas ligadas ao partido do ministro. O Ministério do Trabalho, por exemplo, enquanto o ministro era do PT, favoreceu entidades no fracassado programa Primeiro Emprego. A primeira delas, a ONG Oxigênio, tinha em seus quadros o petista conhecido como Chicão, ex-prefeito de Lula, ex-companheiro de Lula no Sindicato dos Metalúrgicos. Quando o ministério passou para as mãos do PDT, os beneficiados foram ONGs ligados à Força Sindical, várias delas funcionando no edifício sede da Força. O PCdoB dominava o Ministério do Esporte, que liberava a verba do programa Segundo Tempo para entidades de pessoas ligadas ao partido. Em São Paulo, a ONG Bola para Frente recebeu 8,5 milhões, metade dos recursos destinados ao Estado. Era dirigida por uma ex-jogadora de basquete vigiada ao partido, eleita vereadora em 2008. Uma outra ONG, a CONAM, Confederação Nacional das Associações dos Moradores, recebeu 5,2 milhões. Seu presidente faz parte do Comitê Central do PCdoB, junto com o ministro Orlando Silva, responsável pelo repasse das verbas. A tesoureira da entidade é membro do Comitê do Partido no Rio de Janeiro e foi candidato a vereadora. O relator da CPI ufanava-se de que seu estado seria único a ter 100% dos municípios cobertos por este programa. O PCdoB tinha o Ministério da Ciência e Tecnologia pródigo na liberação de recursos de emendas parlamentares do partido para o programa Inclusão Digital. Os projetos de venda de ônibus para esses programas foram citados na CPI das ambulâncias, como fazendo parte do esquema. O senhor Luiz Antônio Vedoim declarou que a própria Planan chegou a vender 2 veículos para inclusão digital. A CPI, que mostra a farra com as ONGs, teve espaço no Réveillon de Brasília de 2007. A ONG Angra Amazônica foi contratada por 2,5 milhões para promover o espetáculo dos bois garantido e caprichoso da cidade de Parintins no Réveillon de Brasília. Vejam bem, 2,5 milhões para fazer uma festa em Brasília recebida de 2 ministérios. Na sede da ONG, funcionava uma loja de conserto de aparelhos eletrônicos. Essa ONG era de uma ex-proprietária de empresa de eventos que estava trabalhando como assessora parlamentar na liderança do PDT, Partido da Base Aliada. A ONG deu um calote no cachê dos bois. O presidente do Boi Bumbá Caprichoso informou que o valor pago foi inferior a 100 mil reais. Obviamente, houve desvio de recursos, o que ficou evidente após a altiva da dona da ONG na CPI. Mesmo assim, não houve nenhum interesse de se investigar. O MST não é um partido político, mas é apoiado e financiado pelo governo do PT. Suas entidades já foram alvo da CPI da Terra e do MST. Receberam recursos, desviam, não prestam contas e seguem recebendo mais recursos. Durante a CPI das ONGs, a imprensa cobriu pelo menos dois casos que deveriam ter sido aprofundados. O primeiro foi divulgado pela revista Veja, logo no início dessa CPI. Envolvia a FETRAF Sul, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar em Santa Catarina, ligada à política do PT. A entidade recebeu 5 milhões do Ministério do Desenvolvimento Agrário para cursos de treinamento que tinham alunos fantasmas, segundo a revista. Há no esquema sempre um parlamentar amigo, que por meio de emendas assegura recursos do orçamento para os tais programas sociais. O segundo caso é do IFAS, entidade criada por militantes do PT em Goiás. Entre eles, o senhor Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, indiciado em inquérito do Mensalão. O trabalho do Ministério Público levou a Justiça esse ano a condenar o IFAS a devolver 7 milhões aos cofres públicos. A finalidade inicial do projeto junto ao INCRA era a capacitação de 9 mil assentados em 12 estados, senador Simão. Na investigação, o Ministério Público Federal descobriu que a sede da ONG não passava de uma casa fechada e abandonada em Goiânia, sem qualquer estrutura física para exercer o projeto. O IFAS conseguiu arrancar 4 milhões. Até da Petrobras, curiosamente, um de seus presidentes chamava-se Paulo César Farias, coincidência, e nem assim desconfiaram de algo errado. O trabalho da imprensa deixou claro que as ONGs estavam sendo utilizadas para loteamento de recursos entre entidades de pessoas ligadas a partidos políticos da base do governista e ao MST. Eu apresentei requerimentos para investigar essas entidades. Conseguimos aprovar a quebra de sigilo de 4 dessas entidades do MST. E ainda assim, porque um senador da base aliada chegou atrasado à sessão, num dia em que a oposição tinha maioria. Depois que ele chegou, não se aprovou mais nada. De cerca de 8 mil ONGs que deveriam ser nosso universo de investigação, a CPI quebrou o sigilo de apenas 4. E, tendo que contar com um cochilo da base aliada, uma vergonha para a história da CPI, senador Simão. Ficou muito claro o desinteresse total de investigar esse autêntico ralo por onde escorre dinheiro público. Ouço com muito prazer o senador Mazzarino.